Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 33º Mac Magazine no ar, uma semana depois da coisa diferente que a gente fez lá na FNAC Pinheiros, em São Paulo. Gravamos o podcast ao vivo, inclusive aproveito aqui para pedir desculpas ao pessoal que reclamou da qualidade de áudio, mas foi a primeira experiência que a gente teve lá. A gente estava gravando, inclusive, captando o áudio pelo alto-falante do lugar, que a gente estava com o microfone lá para todo mundo nos ouvir. Mas eu acho que foi uma experiência bem bacana, tivemos mais de 60 pessoas lá, fizemos um post lá no blog, foi muito legal, muito bacana. A gente espera repetir isso em futuras edições. Hoje é o som de Nirvana, sugestão do Marcos Alcântara. Meu nome é Rafael Fishman, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, tudo bom? Minha voz tá meio estranha, mas o engraçadalho continua o mesmo.
Meio não, tá totalmente estranho.
Tô parecendo um pato, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se qual caminhão me atropelou ontem à noite, só sei que eu tô com febre, dor de garganta, tudo, cara.
E firme e forte aqui na nossa gravação.
E firme e forte, vamos que vamos.
Fala Edu, tudo bom?
Fala Rafa, fala Breno, e aí galera, tudo bom?
Antes da gente ir direto para os temas da semana, eu queria aproveitar aqui esse comecinho de podcast para dar um novo aviso aí para quem não viu lá no blog. A gente lançou uma coisa muito bacana aí que já estava nos planos já tem bastante tempo, que foi o calendário Mac Magazine. É uma URLzinha que vocês podem assinar tanto no Mac quanto no iPad, como no iPhone ou até em outros dispositivos que suportem o padrão iCal lá, ICS, a extensão do arquivo. E a gente fez um calendário muito bacana, super completo, com todos os feriados nacionais, alguns feriados americanos, datas comemorativas, datas importantes para a Apple e para o Mac Magazine, início e final do horário de verão brasileiro, início das estações do ano, enfim, fizemos um calendário bem completo aí, nada do tipo assim, todo dia tem alguma coisa nas datas lá, mas a coisa ficou bem completa, eu acho que muitos de vocês vão gostar. O primeiro feedback que a gente recebeu aí do pessoal tá muito legal, inclusive pelo que eu já vi hoje, assim, a gente lançou ontem à noite, já tiveram mais de 20 mil requisições ao URL. É óbvio que como é assinatura, o pessoal pode usar em mais de um dispositivo, a gente não tem o número exato de quantas pessoas estão usando, mas vamos dizer aí que seja metade disso, mas muito, uma resposta muito rápida do pessoal.
Imagina se ganhasse um real por cada um, hein, Rafa?
Mas assim, a gente gostou muito e a gente pretende, como é assinatura, ele fica, esses softwares eles fazem a checagem remota desse arquivo periodicamente, então sempre que tiver alguma mudança, algum evento da Apple, alguma coisa nossa mesmo, a gente vai cadastrar lá no calendário e aí sem precisar fazer nada, vocês que estão assinando ele já vão receber essa mudança no calendário. Então quem quiser aí pode acessar o blog, tem um post lá com um vídeo tutorial de como assinar, mas a URL do calendário em si é mcmgz, que é de Mac Magazine, é a nossa URL curta, mcmgz.in/calendário, sem o acento. Essa é a nossa URL para vocês assinarem o calendário. Então, vamos direto aos assuntos dessa semana. E como a Apple declarou recentemente, ela tem feito algumas aquisições aí silenciosas a cada um ou dois meses, e a aquisição da última semana foi a compra de uma empresa chamada Wi-Fi Slam, que é especializada em um novo tipo de rastreamento de localização de usuários dentro de ambientes, dentro de cômodos. O Edu que fez o nosso post, ele pode explicar melhor isso, mas tudo indica que é mais uma tecnologia, mais uma expertise que a Apple incorporou aí na sua equipe para talvez melhorar os seus mapas ou talvez oferecer algum tipo de novo recurso nos iGadgets, melhorar até o Find My Friends mesmo, ter uma localização mais precisa das pessoas dentro de ambientes. Como é que funciona, Edu?
Eu não tive coragem de ver o vídeo deles de explicação lá da palestra do CEO,
né?
Tem 45 minutos, eu passei, tentei ver só os pontos mais, ver alguns pontos do vídeo, tentar buscar ali os mais importantes, mas basicamente ele consegue te localizar numa distância, se eu não me engano, de 2 ou 3 metros dentro de uma rede Wi-Fi. Então, sei lá, você está num edifício aí de bem, não de 20 andares, mas com uma área, um metro quadrado bem grande, ele consegue te localizar exatamente onde você está dentro desse edifício, que é um local que normalmente o GPS, né, não consegue te achar muito bem. É, isso foi o que você falou, com certeza vai... Hoje a Apple já tem um serviço parecido, né, entre aspas, parecido no iOS, que é a triangulação de rede Wi-Fi. É, quando em iGadgets que não tem o GPS, como o iPad Wi-Fi e o iPod Touch, ele faz essa localização via triangulação de rede. Só que não é muito precisa, né? Ele coloca aquele pontinho ali onde você está, mas é mais ou menos onde você está. Com essa tecnologia, a Apple consegue colocar o PIN lá exatamente onde você está, e aí abre possibilidades para melhorar mapas, como o serviço Find My Friends, como você falou. Quer dizer, é um mar aí de coisas que podem ser melhoradas, né?
O que eu imagino também é fazer coisas condicionais, tipo, quando o usuário entrar em determinado cômodo, algo acontece, como até comunicação com o sistema de iluminação ou refrigeração, ou você poder andar com seu iGadget, você vai trocando o som de onde que sai na sua casa, você está na sala, ele está saindo numa caixa de som via AirPlay na sala, você entra no quarto, ele transfere o som para lá, para outra caixa conectada, enfim... Essas são as aplicações mais básicas que eu imagino de uma tecnologia desse tipo.
Você me lembrou uma coisa bem agora. Lembra que há pouco tempo, acho que tem uma semana ou duas semanas, a gente escreveu sobre um chip da Qualcomm?
Sim, da Broadcom.
É, exatamente. Que
foi da Qualcomm ou da Broadcom? De GPS, né?
Exato, da Broadcom. Que economiza até 60% de energia e tudo. E é exatamente para isso, é para geolocalização. Eu não sei se uma tecnologia pode se integrar na outra aí. E faz exatamente isso que você falou, né? Vai pro quarto, bota uma como é que é? Uma cerca geográfica, né, pro quarto, e aí com essa tecnologia nova da Apple que ela comprou, consegue descobrir exatamente onde você tá com essa cerca.
É, né? E assim, a gente só até agora só comentou do nosso dia a dia, mas imagina que isso seria fantástico para um mundo corporativo. Desde controle de ponto das pessoas, até mesmo para serviços como shopping center, para determinar o local que você está aí, para qual pensado. Loja você quer ir, rastreamento de equipe de logística. Então, isso, cara, é muito legal. E a gente já teve, eu particularmente, a gente estava fazendo trabalho agora para um hospital, que ele precisava exatamente isso. Ele queria monitorar seus médicos para saber em que andares e que áreas que eles estavam, para otimizar o tempo de emergência. Então, puta, deu uma emergência de um neuro, precisa achar um neuro rápido, onde que estão os neuros, e o cara fica acompanhando. Então, tem muita aplicação. Acho que foi uma belíssima compra, né? Tem que ver se funciona realmente, se isso é só uma tecnologia interna ou se vai depender de outros dispositivos para que isso funcione. Porque hoje em dia a gente já consegue fazer esse tipo de mapeamento se o roteador for um roteador preparado, né? Se for uma tecnologia meio maluca e que funcione tudo, assim, sem muita adaptação ou compra de equipamentos novos, eu acho que é muito legal, cara. Um futuro bem interessante. Imagina só, igual o Rafa falou, aplicação normal, né? Chegar em casa, acender a luz, já faz o preset do som e da sala, mas nessa parte corporativa e de serviços é bem, bem legal, cara, bem interessante. Até um adendo, não tava na nossa pauta nada, mas saiu a atualização lá do Find My Friends ou Amigos aqui pro Brasil. Ficou muito legal a parte de notificações.
Buscar meus amigos,
né? Isso, buscar meus amigos, né? Antigamente ela tinha uma falha, pelo menos um delay comigo de quase 15 minutos. Agora ele tá bem rapidinho. Então você vai lá, busca seu amigo, coloca uma notificação para ele sair do endereço ou chegar num outro endereço. Agora tá chegando bem rápido o push notification.
E aí, ela corrigiu uma... É uma mudança na prática muito pequena, mas, né, na interface, mas ela fez uma correção que semanticamente, eu estava conversando com o Edu sobre isso, é fundamental, que é justamente nessa parte de que você determina quando você vai ser avisado sobre alguém chegar em determinado lugar ou sair de determinado lugar. Antes, você tinha um boxzinho assim com três linhas que você marcava chegar, sair, e na terceira linha você determinava o lugar para onde... Que seria condicional desse alerta. Agora a Apple separou o lugar, então faz muito mais sentido. Você escolhe primeiro numa areazinha chegar ou sair, depois você seleciona o lugar. Então a parte semântica de usabilidade, uma correção pequena, mas que faz muito sentido ter sido feita. Foi a principal novidade desse update aí, além dessas melhorias que você citou.
Agora o Breno comentou aí Parece que você usa então um aplicativo, Breno, porque eu sei lá, eu abri esse aplicativo 3 vezes no meu telefone, eu acho.
É, não.
Você usa?
Aqui em casa a gente usa bastante, cara. Como a gente mora em São Paulo, questão de segurança, então eu e a Ana, o que a gente costuma fazer, tá? A gente coloca alertas ao sair de casa, né? E dependendo do lugar que eu vá, igual esse final de semana. Não sei se vocês viram aí no Twitter. Na quinta-feira à noite, né? Eu tava voltando, fui sair pra jantar com os amigos. E a Aninha colocou lá, por favor, me alerte assim que ele sair do restaurante, né? Eu saí do restaurante, avisou pra ela, ela já sabia que tinha um tempo X pra chegar em casa. E daí no meio do caminho...
Não é coleira, hein?
Não, cara, não é coleira não, é segurança aqui.
Coleira virtual.
Aqui em São Paulo é complicado. E aí a gente tem que ficar preocupado de verdade. E daí na hora que eu tava voltando pra casa, um cara tentou me assaltar com... armado e tal, foi um momento um pouco tenso. E daí parei, né, no lugar pra poder tentar ligar pra polícia e tal. Daí nesse tempo que eu parei, ela viu que eu já tinha demorado um pouco mais do que o previsto. Daí ela me mandou uma mensagem, tá tudo bem? Daí eu peguei e liguei pra ela, falei, amor, aconteceu isso. Então assim, é meio que segurança mesmo. Eu tenho uns amigos que usam isso pra ver principalmente onde os filhos estão. Então, eu sei que a minha filha sai da escola meio de 50, ela precisa chegar em casa até 1h40. Ele pega e avisa, ó, o horário que a Bruna saiu da escola e o horário que a Bruna chegou em casa.
Uhum.
Entendeu? E vale essas coisas. Então, para controle familiar é muito bom. Apesar de ser um aplicativo super rústico, igual eu falo. Porque você não consegue colocar rotina de alerta. Eu não consigo fazer...
Você tem que criar isso manualmente.
Você não tem como colocar uma agendinha ou então até mesmo como se fosse um automator, né? Tipo, o cara saiu de tal lugar e vai para tal lugar. Então me avise em tanto tempo. Mas é um aplicativo que deve evoluir bastante. Eu, particularmente, acho super legal. Uso bastante. Tem até, para quem não usa iOS, duvido, né? Que todo mundo que escute a gente, eu acho que 99% tem iOS. Quem tiver Android ou Symbian ou BlackBerry, usa uma ferramentinha. Pode usar uma ferramenta de um colega meu, que é super legal, chamada Zoemob, fazendo uma propagandinha para ele. Que faz exatamente isso, é controle familiar. É bem legal, cara. Vale a pena dar uma olhada.
Bom, só terminando aqui o assunto sobre a Wi-Fi Slam, evidentemente que a aquisição da empresa foi feita há poucos dias, ainda tem aí um período até tudo ser concluído, tudo ser aprovado, até o pessoal, boa parte da empresa provavelmente deve ir para Cupertino, trabalhar lá dentro da sede da Apple, então não é uma coisa que a gente vai ver assim já chegar nos próximos meses, a não ser que seja muito simples de incorporar, a gente já pode ver algo similar até o final desse ano, mas é uma coisa assim mais a longo prazo, até a Apple adaptar, ter certeza de como que vai aproveitar essa expertise, essas tecnologias, mas é uma boa aposta para o futuro. E há alguns dias a Apple tinha mudado lá a página promocional do MacBook Pro. Os MacBook Pros com tela Retina, eles eram até pouco tempo atrás as máquinas com a maior densidade de pixels do planeta, né? Os laptops com maior densidade de pixels do planeta. E o Google, ele lançou recentemente um novo laptop chamado Chromebook Pixel, que superou os MacBooks Pro. Eu até estou com os números aqui para não ficar fazendo chutômetro. O Chromebook, ele tem 239 pixels por polegada, enquanto o MacBook Pro de 15 polegadas, o Retina, ele chega a 227, algo desse tipo, arredondando. Então é uma diferença pequena, mas é uma diferença notável e fato que o Google superou em termos de densidade. Só que a diferença, na prática, é que a gente está falando de um MacBook Pro de 15 polegadas contra um Chromebook de 12.8. Então o que a Apple fez, ela acabou tirando lá da página dela, ela tinha uma tagline assim que ela falava, o notebook de maior resolução do planeta, ela acabou mudando, destacando outras vantagens do computador, mas ontem, coincidentemente, eu estava entrando lá para pegar umas imagens, para fazer a nossa edição do vídeo lá do calendário do Mac Magazine, e aí eu vi que essa tagline voltou a chamada lá de que o MacBook Pro é de fato o laptop com a maior resolução do mundo atualmente. E aí a gente chegou a discutir, eu e o Edu, a gente concluiu que o que a Apple quer dizer é que ela tem mais pixels, né? Porque ela é uma tela maior, evidentemente, então a resolução em si é superior mesmo do que a do Chrome. O Chromebook, ele tem uma densidade maior, a Apple tem uma resolução maior no geral. Então ela conseguiu manter lá, voltou atrás. E essa briguinha assim eu acho até bacana, é uma coisa que é
válida. De bastidores,
assim,
né?
É, É uma coisa interessante a gente ver hoje em dia. Aquela é uma história que meio que se repete com a questão de megapixels de câmera, só que a diferença das câmeras fotográficas é que tinha muita enganação para o consumidor, aquela coisa de interpolação, de sensores, de qualidade de lentes. Às vezes você via uma fabricante com uma câmera de 10, outra de 5, mas a de 5 ainda oferecia uma qualidade de imagem superior. Eu acho que no caso dessas máquinas, especialmente falando de empresas renomadas como Apple e Google, a gente vê que é uma briga assim em prol de produtos com qualidade realmente superior, com telas que também envolve não só a questão de número de pixels e tamanho de pixels, mas cores vívidas, ângulos de visão e tudo mais. A coisa está evoluindo a passos bem largos, eu acho bem bacana isso.
Eu acho que o monólogo do Rafa foi excelente, cara. Ele resumiu tudo que está acontecendo sobre essas coisas, sobre as telas mesmo, né? Então, e uma coisa é verdade, cara, a Apple se diferencia por causa desse cálculo que ela faz de distância de uso, tudo, e as outras já acabaram ultrapassando o limite que é perceptível pelo olho humano, né? Então, eu de verdade quero testar, cara. Eu, como vocês sabem, consegui a minha inscrição pro Google I/O, tenho a esperança
isso,
que lá...
Isso do olho humano você tá se referindo aos smartphones, na questão do
Galaxy S4. Mas eu não duvido nada que daqui a pouco venha pros computadores também, cara. Você acha que uma Dell da vida, uma Samsung da vida...
Eu acho que até a Apple vai colocar, ela pode aumentar também.
16K, não é nem 4, né? 16K na tela do notebook,
até
cara.
Até a Apple, ela não vai ficar estagnada nisso aí, mas o quanto que isso traz de benefício, né? A partir do momento que a gente chega nessa classificação de tela e retina, que é aquela distância tal que você não consegue perceber mais os pixels com os olhos. Você adicionar mais 50, mais 100, mais 200 pixels por polegada, espremer a coisa, faz tanta diferença visual assim, tanto em notebook quanto em smartphone, em tablet, não importa.
Dois detalhes aí. A gente sabe que a Apple não gosta, mas não fala muito de especificação e tudo mais. E você que tem um Retina, Rafa, o Bruno também tem, né? Pode até falar melhor que na área lá das preferências do sistema, não tem mais aquele esquema de você escolher a resolução, né? O número de pixels que você quer a tela. Você escolhe... Como é que ele mostra? Ele mostra se você quer um mais adaptado para retina, menos adaptado.
Tem um ideal para retina, aí você pode escolher objetos maiores ou então mais espaço, enfim. Ela usa umas nomenclaturas mais práticas. Assim,
Você vê que ela foge dessa... Apesar de no site estar ali a maior resolução do mundo, do planeta, Terra e tudo, ela foge do negócio dos números, né? Que é o que a gente sempre bate na tecla, que as outras fabricantes... Não, o meu tem... 2.458 por 1.700 e blá blá blá. E outra coisa que vale a pena a gente comentar, que está até no post, é que o laptop da Apple é realmente o que tem maior resolução, mas é isso que você falou. A gente está comparando 15 com 12,85, né? Não é a comparação mais justa e mais honesta do mercado, mas se fosse comparar o laptop de 13, o MacBook Pro Retina de 13 com o Google Chrome de 12,8, que é algo mais honesto.
É isso que eu vou fazer agora. Pode ir falando aí que eu tô fazendo a continha aqui.
O laptop da Apple, se eu não me engano, tem o mesmo 2560 do que o do Google, mas acho que um tem 1700 e o outro tem 1600, se eu não me engano. O do Google é um pouquinho...
Tá, fiz a conta aqui.
Um pouquinho acima.
Mas não foi no dedo não, né?
Não foi no dedo. Depois eu até passo o link pra vocês. É uma calculadora de DPI, de PPI lá, que tem bem, bem bacaninha. Você bota a resolução e o tamanho da tela na diagonal e ele calcula. O MacBook Pro de 13 polegadas, ele tem aproximadamente 232 pontos por polegada. Então, ele chega até mais próximo, eu diria. Ele é um pouquinho mais retina do que o de 15.
Sim, mas... Ele é mais retina que o de 15, mas se você comparar a resolução dele com o Chromebook... O Chromebook ganha. Já com o MacBook Pro de 15, o Chromebook perde.
Justo. Porque tem mais pixels no Chromebook.
Tem mais pixels, exatamente.
É isso,
entendeu? Aí é por conta do notebook de 15 polegadas que a Apple fala que ela tem a maior resolução.
Exato. E para quem tem as últimas versões dos aplicativos do Facebook, tanto o cliente principal quanto o Facebook Messenger, saiu nessa semana, na verdade é uma coisa que já estava funcionando em outros países, foi liberada nesta semana aqui no Brasil, as ligações gratuitas, que eles chamam, diretamente pelos aplicativos, que nada mais é do que um sistema de VoIP, né, de voz sobre IP, integrado à rede social. Então, quem tiver um desses softwares aí atualizados e quiser falar com alguma pessoa que também os tenha, basta acessar o perfil da pessoa. No Facebook Messenger tem um íconezinho, um botãozinho de i, aí você vê as informações da pessoa e tem um botãozinho lá de ligação gratuita interface bem bacaninha, a gente publicou lá no site com algumas screenshots, eu testei com o Breno, tanto via Wi-Fi quanto via 3G. Isso eu estava dentro de casa, funcionou maravilhosamente bem nas duas ocasiões. Eu já testei também fora de casa desde então, tive probleminha com 3G uma vez, mas também via Wi-Fi em outro lugar funcionou muito bem. Não sei se foi alguma, pode ter sido também algum problema na minha conexão, é difícil de dizer, mas assim, a qualidade me surpreendeu, a facilidade de você se comunicar com os seus trocentos amigos que já estão no Facebook também é um ponto muito forte para a rede. Mas assim, eu acho que é um benefício bem bacaninha que pode vir aí mais um baque tanto para operadoras quanto para outras redes, né, concorrentes.
Tá cada vez mais claro que a operadora agora vende dados, né?
Ah, exato, exato. Esse é o futuro. E cada vez mais claro que desde a entrada da Microsoft no Skype, cara, Skype...
É isso que eu me pergunto. Teve um leitor que veio indagar para a gente. Será que eles estão usando a tecnologia de Skype lá?
Cara, é possível, né?
Acredito que sim, o protocolo, alguma coisa de compressão de dados, pode ser, mas a qualidade de chamada do Facebook, tudo bem que também tem aquele negócio do gargalo, né? Hoje em dia tem, na minha visão, deve ter menos pessoas utilizando o Facebook Call do que o Skype, né? Então...
Mas não é direto, Breno?
Como assim, Rafa?
Não,
desculpa.
Não é P2P?
É, não. É P2P, mas você precisa ainda de servidores para fazer a autenticação, tem um monte de coisa, né? Eu não sei como que é feito a parte de compressão do áudio mesmo, qual codec que eles usam, se isso é feito localmente ou se é feito remoto, não sei, de verdade eu não sei como que funciona, mas uma coisa é fato, a qualidade de som e do delay e da resposta do Facebook tá muito melhor do que do Skype. A gente fez os testes lá e depois eu acabei ligando para várias pessoas, cara, é fantástico. O melhor de tudo que teve uma galera que atualizou e assustou, porque não sabia, né? Eu comecei a ligar pra todo mundo. E a galera não sabia. De repente, aparecia uma chamada do Facebook. Os caras falavam assim, puta, que porcaria é essa, Breno? Então, cara, eu tô testando aqui pra saber se funciona bem ou não. Liguei pra uma galera, funcionava direitinho. Eu, particularmente, adorei, cara. Eu não sou um heavy user de Facebook, não gosto. Tanto é que a galera deve ficar brava lá, que manda mensagem, eu não respondo, eu meio que ignoro mesmo, porque o Facebook, pra mim, não é uma ferramenta produtiva, então eu evito, mas essa funcionalidade ficou bem legal. Então, depois de todo mundo conseguir mandar mensagem e tudo, agora fazer ligação e bem rápido, com um cliquezinho só, tá funcionando legal, eu curti.
De graça, né?
Ah, é lógico, né? De graça sempre é bom.
E para terminar mais um podcast, a gente entra aqui na área de e-mails de leitores. A gente agora teve uma dificuldade dupla de selecionar, porque a gente não leu e-mails na semana passada, que a gente estava lá no FNAC, a gente acabou respondendo dúvidas e fazendo uma interação com o pessoal que estava presente lá no evento. Então a gente selecionou agora 5 e-mails, vamos tentar ser objetivo para não nos estendermos muito neles. O primeiro vem do Kleberson Cavalheiro de Oliveira. Esse eu vou responder eu mesmo. Ele tem um iPhone 3GS e comprou uma Apple TV porque ele queria, entre outras coisas, espelhar a tela do 3GS na Apple TV. O vendedor da loja, ele não falou que qual foi, senão a gente detonava. Ele falou que era tudo compatível e ele não sabe por que não está funcionando. Eu te respondo, Kleberson, não está funcionando porque não é compatível, simplesmente isso. O AirPlay Mirroring, que é esse espelhamento do AirPlay.
Simples, grosso, cara, te não, enganaram.
Te enganaram. Ou então falaram sem ter conhecimento, na ignorância mesmo, na inocência. Eu acho esse que não foi o caso.
Esse e-mail é dessa semana ou da semana passada?
É da semana passada.
Putz, então não dá nem mais pra devolver o Apple TV.
Quem sabe, né? Mas enfim, o Kleberson, esse recurso que a Apple implementou nos iGadgets, que é o espelhamento via AirPlay, ele no caso de iPhone, nem o 4, se você tivesse, ia ser compatível. Ele só funciona a partir do 4S e no caso de iPads, a partir de segunda geração. Então, dá para você usar de diversas outras formas. Dá para você usar o iPhone para controlar a Apple TV. Dá, inclusive, se eu não me engano, para você enviar áudio e vídeo para ela, mas não fazer o espelhamento da tela, tá bom? Então, fica aí a dica, se você quiser brigar lá com a loja, pode levar o nosso podcast para lá.
Segundo o telefone do Rafael, para isso.
O segundo e-mail vem do Danilo Sanches Ferrari. Ele está muito interessado, eu já até juntei aqui, em comprar uma Apple TV, mas está com medo de comprar uma atualmente, com essa iminência aí de a Apple fazer uma mudança significativa, de implementar aplicativos e tudo mais. Acho até que a gente já respondeu uma coisa similar aqui, mas o assunto é sempre válido, já que a gente tinha falado de Apple TV. Ele quer saber o que a gente acha, compra ou não.
Ah, eu sou sempre a favor de comprar as coisas, cara. Eu gosto de gastar um pouco de dinheiro. E o mercado Apple de usados no Brasil tem uma boa aceitação. Então você consegue vender depois se quiser, ela é fácil. E ao mesmo tempo eu acho um produto não barato, mas não é absurdo de se você ter dois em casa. Eu acho que compensa, cara. Hoje aqui na minha casa eu tenho três Apple TVs já da última geração, né? E assim que sair a nova, com certeza eu vou comprar não três de novo, que não tem necessidade, mas uma pra sala nova. E daí essa eu passo pra alguém. Então eu acho que compensa. Hoje a Apple TV é uma coisa que eu uso muito. Ontem mesmo, eu tô mega gripado, zoado pra caramba. Fui acessar o serviço da minha TV a cabo pra locação de vídeo, né? E não sei por qual o problema lá, não funcionou. Daí eu falei, deixa eu pegar, entrei lá na Apple TV, aluguei dois filminhos, super gostoso, vi. Compensa bastante, cara. Eu gosto bastante mesmo. Eu recomendo.
Tem outro detalhezinho aí, que não necessariamente vai ser preciso um novo hardware para usufruir dessas novidades, né? A gente não sabe como que a Apple vai fazer, se é que vão vir aplicativos mesmo, ou uma nova versão de sistema, mas existe a probabilidade de boa parte dessas novidades ainda serem liberadas para a geração atual.
Exato. E o Apple TV não é um hardware que a Apple costuma atualizar de 6 em 6 meses ou todo ano. Não, acho que não rola essa preocupação de vou comprar agora, vai ficar desatualizado, vai ficar... Né? Não precisa se preocupar com isso. Ainda mais que recentemente ela deu aquela melhoradinha básica, sem avisar o público, mas que a gente já noticiou e tudo, do chip e de algumas outras coisinhas. Então acho que não tem esse problema de comprar, não.
Beleza. O terceiro e-mail vem do Jonathan Rodrigues Santos. Ele, inclusive, se apresenta como guru tecnológico de uma operadora que eu só citarei aqui se vier patrocinar o podcast.
Apresenta aí dentro o podcast.
É, isso aí. Ele queria saber como faz para trocar o SSD de um MacBook Air adquirido no meio de 2011. Ele não acha em lugar nenhum. Eu acho, assim, vou deixar vocês responderem, mas se eu não me engano, isso não é possível no MacBook Air. Ele é soldado na placa.
Não. Eu não? Troquei já o meu eu troquei. Eu comprei uma placa SSD naquela OWC. E, cara, é muito simples. É tão fácil quanto trocar uma memória RAM. Você abre e tira a tampa. Logo que você tirou a tampa, bem no meio da placa, tem a plaquinha de SSD. Ela parece uma memória RAM, só que ela é em pezinha. Daí você tira o parafuso que segura, arranca e coloca outra. Troquei do meu MacBook, do MacBook Air da Ana, que é a primeira geração de todas, 11 polegadas. Segunda geração. Troquei, funcionou perfeito. E troquei de um outro MacBook Air. Eu posso até pegar depois a versão dele direitinho, que é o meu MacBook Air do dia a dia que eu uso, é que eu não sei. Cara, de cabeça.
Eu acho que os novos, eles vêm soldado mesmo, não vem, não?
Eu já vi uma imagem deles aberto, não sei se foi da iFix ou de outra. Talvez seja possível, mas eu já vi uma imagem que eu tenho quase certeza que tem nesses modelos mais atuais, é tudo soldado lá, uma coisa só.
Pode ser, os meus velhinhos aqui funcionaram, cara, eu troquei, coloquei
ou
até...
Ou será, mas eu acho que a RAM que é soldada, não?
Isso,
não?
A RAM é soldada, a RAM não dá pra fazer upgrade, SSD dá.
Eu acho que é isso, eu acho que a RAM é soldada direto na placa e o SSD não. Enfim, mas se o cara entende bem disso aí, é bom abrir antes de comprar para ver se dá para trocar ou não.
Ele excelente. Pode até, inclusive, lá no site dessa empresa que o Breno falou, que é a Otherworld Computing, OWC, ela vende muitos kits de upgrade de memória, de SSD e tudo mais, e ela tem os tutoriais, ela sempre indica que máquinas que são compatíveis, ela tem uns vídeos de como fazer a instalação desses produtos, então é sem erro. Se o seu modelo tiver lá exatamente, tiver um upgrade de SSD disponível para ele, é porque é possível. E o quarto e-mail vem do Rodrigo Cachanco. Ele pergunta o que fazer agora que... Agora não, que já tem bastante tempo, mas agora que não existe mais o iWeb, que era um software de edição de sites que a Apple oferecia dentro do pacote iLife, ele foi descontinuado já tem um tempo. O Rodrigo fala que ele já testou o Rapid Weaver, mas que não gostou, além de ser bem caro, ele achava o iWeb superior. Tem outro que a gente já falou no site, se chama Sandvox, que ele inclusive tem... um sisteminha de migração de sites do iWeb para o formato dele, mas não sei se vocês teriam outras dicas para dar para ele. Seria, evidentemente, editor WYSIWYG, que a gente chama, né? What you see is what you get, que é aquelas coisas de você fazer edição de site visual. Tem, óbvio, o Dreamweaver da Adobe, que é bem avançado, mas o funcionamento dele é bem diferente de softwares como tanto o iWeb quanto o Rapidweaver quanto o Sandvox. Eles são direcionados mais para usuários, acho que iniciantes, enquanto o Dreamweaver é uma coisa mais completa, mais avançada.
É, a gente só comentou esses dois mesmo lá no site. Eu não conheço o outro, mas a gente vai, me comprometo aqui a dar uma pesquisada e sugerir uma terceira opção na semana que vem lá no site.
E para terminar aqui a leitura de e-mails, uma mensagem do Gabriel Mendonça. É um assunto recorrente aqui, mas vale a gente repetir, porque o pessoal tem muitas dúvidas em relação a isso, que ele tem gente indo para os Estados Unidos para ele e queria aproveitar para trouxesse um MacBook Air, um iPhone 5 e um Magic Mouse. Como que fica a questão de cotas, de liberação e tudo mais? Eu vou começar a responder aqui o Breno, que é experientíssimo, ele completa. Bom, sua cota, Gabriel, é de $500, a sua não, né? Cada pessoa tem uma cota de $500. Então, falando especificamente do iPhone 5, se for para você comprar o aparelho para uso pessoal, você voltar com um aparelho novo, isso não entra mais na verificação da receita, você pode passar sem problema nenhum. Óbvio que se você trouxer o aparelho lacradinho, tiver vindo com 2, 3 no bolso, aí você já pode ter problemas. A liberação é você poder adquirir um celular lá fora para uso pessoal. Então não vai revender aqui, não vai trazer para dar para outra pessoa, enfim. Qualquer coisa suspeita pode dar problema. No caso de MacBook Air, a cota, você tem que tirar os $500 do valor da máquina e declarando você paga 50% de imposto pelo excedente dos dos $500. Então, vamos arredondar aqui para facilitar. Se o MacBook Air custar $1,000, você tem uma cota de 500, então sobra 500, você paga 50% disso, que é $250 de imposto, e você recebe lá o DARF e você tem sua máquina toda certinha para você viajar para fora de novo, você tem que pagar o imposto e tudo mais. Magic Mouse não precisa se preocupar, um acessóriozinho muito, muito insignificante. Acho que eles nem vão contar isso na sua cota, então fica tranquilo. Breno?
Exato. O que eu sempre falo é o seguinte: o bom de você declarar as coisas é que você não tem problema depois pra saída do país, tá? Tem uma galera que sempre fala, mas dá pra tentar passar. Eu hoje falo com todas as letras, eu não recomendo. Até mesmo porque se você é uma pessoa que viaja muito, eu viajo bastante, compensa você ter o DARFzinho, que na hora de chegada não tem aquelas encrencas, nada. Outra coisa que é legal lembrar, não pode acumular cota, tá? Então, vamos supor, se você estiver viajando com a tua namorada, com a tua mãe, com o teu pai, você não pode juntar duas cotas para dar $1,000 para pagar só o excedente em cima do MacBook, isso não existe. Então, o que a pessoa está levando com ela, abate $500 e você paga acima disso só. E se você for parado sem declarar, você perde o benefício desses $500, tá? Então não custa nada dar uma passadinha lá, declara, que mesmo assim sai mais barato do que no Brasil.
Não só perde o benefício, como você não paga mais 50, você paga
100%. 100%, exato.
Então você paga seu MacBook Air aqui ia sair, vamos dizer, 1.250, ele iria sair $2,000.
Então daí já não vale a pena você comprar ele fora do país. Então passa lá, declara, é rapidinho. Hoje em dia, antigamente dava trabalho, tinha um monte de gente, você tinha que pagar, demorava. Era um processo que você perdia aí quase uma hora. Hoje em dia tá bem mais rápido. A última viagem que eu fiz, até que tirei aquelas fotinhos, tal, da Holoclip, eu passei, declarei, foi super rápido. Valeu a pena, assim, tá compensando. Alguns aeroportos você ainda já consegue pagar direto no seu cartão de débito, que tem as maquininhas agora, então nem precisa sair para pagar mais no banco, então tá bem rápido mesmo.
Eu tenho uma pergunta também, vamos ver se vocês sabem responder.
Vamos lá.
Se você perde, se você paga o imposto bonitinho e tal e perde a DARF, o que acontece depois? Como é que
ferrou.
Você tem como tirar uma segunda via da DARF, cara, ou você tem que pagar o imposto de novo?
Assim, dá para tirar a segunda via? Dá, só que é um baita trabalho. Baita trabalho, sério.
O cara tem que guardar isso como se fosse isso. A vida dele.
O que que eu faço, tá, Edu? Todos os meus bens declarados, eu tiro foto da DARF. Assim que eu já paguei, eu já tiro a fotinho da DARF. Porque o iPhone tem uma qualidade boa, dá pro cara dar zoom e conferir. Porque eles têm um sistema que faz a checagem, tá? Então eu tiro foto do DARF, chego em casa, tiro uma cópia autenticada, é o que eu ando na mochila e deixo o original em casa.
Maravilha.
Boa sugestão.
Fica a diquinha. E já aconteceu uma vez que eu fui para São Francisco, eu perdi minha mochila em São Francisco, eu não sei onde, perdi, né? Eu não sei onde eu deixei, só que foi bom que foi um dia que eu usei a mochila só para dia a dia, só tinha roupa, essas coisas, então eu não perdi nada eletrônico. E só que tinha uns DARFs lá dentro. Cheguei no Brasil com a foto, mostrei pro cara, o cara deixou, passou numa boa. Então não tem problema nenhum.
E este foi o 33º Mac Magazine no ar. Muito obrigado, Breno, apesar de doente, de ter participado de mais dessa edição conosco.
É, eu tô meio dodóizinho, por isso que eu não tô tão engraçado, tá? Da próxima vez eu melhoro.
Tá mais engraçado ainda.
Tô com a voz de patolino.
Tá parecendo eu quando tava gravando lá no escritório.
Não, eu não tô gravando no banheiro, tá? Fica tranquilo.
Valeu, Edu, até semana que vem.
Valeu, Rafa, valeu, Breno. Valeu, pessoal, até a próxima aí.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até mais. Tchau, tchau.